CBN Gestão de Empresas está falando sobre Sistema Gerencial Lean com o mestre em gestão de tecnologia, palestrante e sensei sênior do Roncha.org, que é a Associação de Alunos da Toyota, o Sami Obara. Sami, o Lean é uma ferramenta contínua, sem fim, digamos assim?
A gente não vê o Lean como uma ferramenta, mas sim como um sistema de gestão, uma filosofia. E em termos de sem fim, se a gente pensar em termos de ferramenta, existe um número limitado de técnicas que são utilizadas pelo Lean. Mas o mais importante é que a gente veja essas técnicas, ou muitas vezes o pessoal pode chamar de ferramentas, como soluções para problemas. E ao invés de implementar ferramentas aleatoriamente, a gente tem que pensar qual foi o problema que originou a fabricação ou a causa dessa ferramenta de existir. Se não existe o problema, provavelmente a gente não precisa dessa ferramenta ou dessa técnica. O que é, vamos dizer, infinito é a melhoria. Quando nós chamamos de melhoria contínua, nós sempre falamos que a melhor melhoria é a sua próxima, ou seja, não tem fim.
Ok, bom, quando a gente pensa em Lean, eu imagino que pensamos também em métodos, em práticas, eu vou chamar de metódicas, pode me corrigir sem problema, que não permite adequações para a cultura local ou para ambientes específicos. Eu estou falando o que é real ou dá para fazer adaptações, customizações do processo, dependendo da empresa e da cultura que ela adotou?
Existem adaptações que são possíveis e necessárias muitas vezes. Fizemos adaptações e vem sofrendo adaptações desde a origem lá no Japão, onde a disciplina é muito diferente, a cultura é muito diferente da nossa aqui no Brasil, ou da cultura americana, onde eu moro. Uma das culturas que chocaram muito é a cultura onde eu trabalho numa escola de surf, lá nos Estados Unidos, em San Diego, onde eu moro. E os surfistas, eles são muito aversos à disciplina, principalmente à disciplina regimentada japonesa. Então, só de querer implementar padronização e como você seguir à risca horários e os procedimentos passo a passo, isso por si só já foi uma grande necessidade de adaptação, mas foi possível através do convencimento e mostrando ao pessoal os benefícios de se implementar isso daí e aumentar a rotatividade dos alunos nessa escola, e conseguimos aumentar mais de 40% logo no primeiro mês só de se implementar esse sistema de trabalho padronizado.
Qual foi o tempo para que as pessoas percebessem que tinha que mudar a atitude, que tinham que rever conceitos e processos num grupo que você disse que não era muito afeito a métodos, a práticas e a disciplina?
Olha, a gente iniciou com reuniões matinais, né?
O maior trabalho foi vender a ideia, seria isso?
Foi exatamente. Um dos problemas, por exemplo, foi pedir para o pessoal seguir à risca horários, por exemplo, de fazer o land lesson, né? Que é a lição na areia da praia. Depois, quantos minutos iriam se fazer o warm-up, que é tipo um exercício para se aquecimento. Depois, os exercícios na água. E o pessoal não queria colocar um relógio, porque isso daí eles não... O surfista geralmente não gosta de relógio, e as desculpas foram inúmeras, né? Ele vai riscar a prancha, vai, quem sabe, machucar o aluno. E eles, um deles até disse, poxa, eu consigo ver a hora através do sol, não preciso de relógio. Então, esse tipo de problemas foram, tiveram que ser trabalhados um a um através da prova, mostrando para eles que se seguíssemos um horário corretamente, a gente conseguiria duplicar e até triplicar a produtividade e a rotatividade e, por consequência, o faturamento.
O Lean trabalha alguma coisa com o famoso 5S?
Sim, ele utiliza o 5S, é uma metodologia utilizada para que os problemas fiquem mais visíveis, os desperdícios venham à tona, a gente consiga diferenciar o normal do anormal. E o 5S é utilizado muito no Lean nos processos iniciais, para que as empresas consigam ver os focos de desperdícios.
Só para a gente situar o ouvinte, o 5S é?
O 5S são cinco letras iniciais japonesas, significa Seiri, Seiton, Seisos, Seiketsu e Shitsuke. Traduzindo mais ou menos para o português, seriam colocar a área de trabalho em ordem a ponto de podermos visualizar o que é normal e o que é anormal.
O que o Lean prioriza mais? Planejar, executar, verificar ou agir?
Olha, ele valoriza os quatro, mas o PDCA, que a gente chama, ele utiliza mais, a gente tem uma via de regra que 80% dos esforços devem se concentrar no planejamento para que todo o resto, o agir e o executar e o padronizar, eles sejam feitos de forma mais rapidamente. Então, 80% da atenção é no planejamento, mas ele valoriza o PDCA como um conjunto, e tem que ser sempre como um conjunto todas as vezes.
Bom, então o negócio é esquecer um pouquinho o fazejamento e pensar no planejamento.
Né? Exatamente, sem dúvida. O pessoal diz que um problema, 80% da solução dele é simplesmente entendê-lo bem. E isso é a parte do planejamento na solução de um problema.
O Samuel Bar é o nosso convidado aqui do Gestão de Empresas deste sábado. Ele está falando sobre o sistema Lean, ele é o nosso entrevistado, ele é mestre em gestão de tecnologia, palestrante e sensei sênior do Roncha.org, que é a Associação de Alunos da Toyota. Mais um intervalo, voltamos em instantes aqui para a parte final do Gestão de Empresas.